Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós, que recorremos
a vós. São José,
rogai por nós.
Podeis vos assentar. Um semeador saiu para semear. A semente é a palavra de Deus. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam. A semente é a palavra de Deus. Mais uma vez, né, o domingo, os domingos da Septuagésima, e segundo domingo já, nos traz mais uma parábola, desta vez a imagem de uma terra que deve produzir frutos para a vida eterna, frutos para a santidade, que para produzir tais frutos deve estar então preparada para receber devidamente a semente. Nós vimos no último domingo, no primeiro domingo da Septuagésima, em que Nosso Senhor nos chama ao trabalho, trabalhar na sua vinha, né? Trabalhar na sua vinha que é a nossa alma. Hoje, né, a nossa alma é outra vez num campo de trabalho, é comparada com a terra a ser cuidada para receber a palavra de Deus e fazer que essa semente da palavra de Deus, ela possa produzir frutos. Nosso Senhor nos alerta que não basta receber a semente, mas devemos recebê-la de forma adequada, de forma conveniente, para que ela possa produzir frutos. De si mesma, esta palavra, ela já produz toda, já possui toda a potência, né? todo o poder para produzir frutos de santidade. Mas depende também da nossa colaboração, como explica Nosso Senhor, né? Diferenciando os vários terrenos, né? onde pode cair a semente da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, e como semente, ela também é, podemos compará-la como um alimento, entendê-la como um alimento necessário para a alma do homem. Assim como nós temos o pão eucarístico, que é alimento necessário para a nossa vida espiritual, o crescimento na santidade, também temos a palavra de Deus, a lei de Deus, a divina revelação, que nos foi e nos é ainda, nos foi anunciada, né, pelos profetas e por Cristo, e nos é anunciada por Cristo enquanto igreja. E esta palavra é alimento para nós. Ela veio do próprio Deus, ela veio do próprio Cristo, e que nos trouxe, né, este alimento do céu para a nossa salvação. Esta palavra, como diz o próprio Salmo, imaculada, que converte as almas quando bem recebida. Nosso Senhor transmite esta sua palavra, a revelação, a sua sã doutrina, a sua lei, à sua igreja, para que a igreja possa pregá-la sem alteração, semeá-la no mundo inteiro, para que possam produzir nas várias terras do mundo, né, frutos de santidade. E este alimento, né, recebido, esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus meditada, pregada, ouvida, meditada, essa semente, né, que é semeada por Cristo, semeador, né, deve ouvida com toda reverência, com todo amor, com toda piedade, deve produzir frutos, deve transformar a nossa alma, né, e consequentemente renovar a vida do homem como todo, a sociedade humana como um todo. Palavra de Deus imaculada converte as almas. O profeta Jeremias, ele já comparava a palavra de Deus como o fogo e o martelo que funde os metais e que quebram as pedras, porque a palavra de Deus, ela é um meio eficaz para amolecer, derreter os corações, para quebrar as pedras dos corações mais enrijecidos. Também a palavra de Deus é comparada com a luz que clareia que ilumina os nossos pés, que clareia os nossos caminhos. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é verdadeiramente luz, a lei de Deus é verdadeiramente luz, que vem dissipar a nossa ignorância, a claridade que nos ajuda a nos livrar dos falsos semeadores, nos ajuda a distinguir o joio do trigo no tempo certo, nos ajuda a buscar o caminho certo da verdade em meio a tanta confusão. A palavra que ilumina nossa inteligência, para que nos ajuda a não deixar nossa inteligência extraviar no erro e que firma a nossa vontade para que possamos caminhar nas veredas do Senhor. São Paulo fala, nos diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que atinge até a divisão da alma e do corpo, que atinge a divisão das juntas e das medulas, e que deve discernir os pensamentos e a intenção dos corações. A palavra de Deus, bem recebida, deve ir até o nosso mais interior, deve nos fazer discernir e dividir as coisas e nos fazer tomar uma posição, nos fazendo depois, como consequência, mudar e transformar a nossa vida. Não tem como receber a palavra de Deus, né, de forma que ela não produza algo em nós. Ou essa espada de dois gumes, ou pode ser causa da nossa perdição, ou pode ser, de fato, causa da nossa salvação. E assim como o fogo purifica, como o fogo ilumina, aquece os nossos corações, vai dizer o grande Santo Ambrósio, também essa palavra de Deus, a lei de Deus, ela vem purificar as nossas almas, iluminar as nossas inteligências, aquecer o nosso coração com a luz da verdade e depois da caridade. Ela purifica, né, nos purifica a todos, a nossa pessoa, tornando modesto o homem que é vão, tornando casto aquele que é impudico, tornando virtuoso aquele que carece das virtudes, tornando generoso aquele que é avaro, tornando doce aquele que cai numa completa rigidez e dureza. A palavra de Deus, quando bem meditada e meditada por nós, quando nós escutamos aquilo que Deus nos fala, nós colocamos em prática, nós começamos, por causa desta palavra, a ser munidos de uma verdadeira vida interior. Né? Nós que éramos, por demais, superficiais, nós somos levados a ter uma real vida espiritual, uma vida profunda, uma vida interior. Graças a essa palavra de Deus, que é uma palavra transformadora. Isso quando ela é bem ouvida. A palavra de Deus, ela nos tira da nossa tibieza, nos alerta quanto ao nosso fim último, nos ajuda a retomar o nosso fervor, né? Nos ajuda a colocar em prática, de fato, a nossa fé, lembrando sobretudo dos nossos novíssimos. A palavra de Deus, ela esclarece o nosso espírito, esclarece a nossa vida, a nossa alma, nos mostrando também o nada das coisas deste mundo, né? Mostrando o quão passageiro são essas coisas e que nós devemos, então, nos apegar às coisas do alto, às coisas que não passarão. A palavra de Deus, com a luz da sua verdade, ela endireita os nossos falsos julgamentos causados pelo orgulho ou pelas nossas paixões cegas, pelo nosso julgamento cegado, pela nossa inteligência cegada pelas nossas paixões. E nos faz entender que, às vezes, né, estudando bem o nosso catecismo, estudando bem a vida de um santo, estudando, meditando bem as palavras, o Santo Evangelho, e aqueles pequenos conselhos dos grandes mestres espirituais, nós podemos atingir uma sabedoria que é incapaz de ser dada pelos sábios deste mundo, que muitas vezes são meros sedutores. A palavra de Deus, quando bem meditada, a lei de Deus, imaculada, ela aquece, abrasa, nos abrasa a alma, reacendendo em nós o fogo da caridade em nossas almas, caso elas estejam mortas pelo pecado. E nos faz ainda arder numa caridade muito maior e cada vez mais crescente, onde, de fato, estava ardendo ainda o fogo das paixões desordenadas. Tudo isso é produto desta lei de Deus, meditada, ouvida e meditada da palavra de Deus, que se faz presente e prática em nossa vida. É Deus que vem até nós para, através da sua palavra, e para nos fazer gozar dos efeitos maravilhosos desta palavra. E lhe usa de vários meios para fazer ouvi-la em nossa vida. Nós podemos citar entre esses meios de ouvir a palavra de Deus o principal, o mais importante, que é através da pregação, através dos sermões e os sermões e os comentários dos padres, né, sobre o Evangelho. E, infelizmente, em nossos tempos, cada vez mais se carece de bons semeadores da palavra de Deus que a semeiem, mesmo, inclusive, nos nossos altares, de forma íntegra, inalterada. Às vezes, se deixou, pelos ardores do orgulho, de enrijecer, de estancar essa seiva da palavra de Deus. Orgulho também que atingiu o solo da alma dos homens, tornando-os inaptos a receber esta palavra, às vezes quando ela também é bem pregada. Orgulho e vaidade que acabam interferindo nesta pregação, nessa aceitação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é o primeiro meio em que Deus, de alguma forma, nos fala. Pregações que nos exortam à virtude, nos exortam a seguir as máximas do Evangelho, que nos falam do amor de Deus, da sua misericórdia, da importância da nossa conversão, na nossa necessidade de a cada dia nos voltar cada vez mais para o nosso único necessário, que é Deus, nosso Senhor. Também pregações que nos apontam os lobos que desmascaram os falsos profetas, que mostra a feiura do pecado, a realidade do inferno. Tudo isso são meios, né? O meio da pregação, pequenino em seus meios, são pequenos meios que nos levam a ouvir a Deus, nosso Senhor. Também nós temos a palavra de Deus, de uma forma mais geral, que nos é passada nos tribunais da penitência e também durante os demais sacramentos. E nesse momento, Deus também vem falar de alguma forma em nossas almas, isso de uma maneira mais geral. Por exemplo, boas inspirações que nos vêm, por exemplo, através de uma Eucaristia bem recebida, né? Boas inspirações, bons pensamentos, boas resoluções, santas disposições, através de uma comunhão bem recebida. Ou nós, por exemplo, conseguimos nos deter um pouco mais de tempo em tentar fazer uma ação de graças bem feita. E assim podemos perceber que Deus pode também nos falar. Estamos nesse diálogo íntimo com Deus e que Deus, né, através da sua graça, me coloca santas disposições. Também, durante nossa oração meditativa, em que nós, estudando um ou outro ponto, revendo e ruminando sobre um ponto, nós encontramos boas resoluções para colocá-las em prática, é a palavra de Deus, né, que se faz escutar ali por mim. Quantas vezes também durante as exortações que acompanham os sacramentais, nas bênçãos, né, nos funerais, nos matrimônios, nos batismos, aquela palavra pequena que parece simples, mas que nos chama a atenção e que nos aponta para alguma coisa na nossa vida que precisa ser de alguma forma mudada, né, que nos chama a atenção para alguma mudança em algum determinado aspecto, né, da nossa vida, que poderá nos fazer talvez bem e bem melhores, avançando melhor nossa vida espiritual, nos alerta por algum ponto que esteja bloqueando o nosso crescimento na vida espiritual, que precisa ser de alguma forma afastado corretamente. Tantas vezes, na Sagrada Confissão, através das palavras, às vezes duras, às vezes doce, de um sacerdote, nós escutamos também a palavra de Deus e, né, temos, né, aprendemos ali a ter um real desejo de mudança. Deus nos fala e nos fala por diversas formas. Nos fala também pelas suas próprias escrituras, né, lidas e meditadas por nós, né, de forma piedosa, de forma humilde, lidas e meditadas também por nós, sobretudo os santos evangelhos. Deus nos fala através dos doutores da igreja, dos padres da igreja, dos santos da igreja, nos seus mais diversos escritos que tratam sobre a Sagrada Revelação. Por muitos e muitos meios, os pecadores foram convertidos e tocados por tais leituras espirituais. Muitos são sustentados e conservados através dessas boas leituras que nos ajudam depois na nossa própria vida de oração e nos ajuda depois na nossa caminhada virtuosa, com muitos e muitos bons conselhos. E assim as nossas almas são aperfeiçoadas. Também a palavra de Deus, ela passa através das nossas boas leituras espirituais, feitas corretamente, devidamente, com piedade e com desejo de mudança de vida. Deus nos fala no nosso interior, também através de bons pensamentos, de bons desejos, através dos remorsos salutares, através de nossas resoluções generosas que nós podemos ter em dado e dado momento da nossa vida. E isso tudo são pequenas luzes da graça, são graças atuais que nos chamam a atenção para um ponto, para mudar de vida, para crescer mais, para rezar um pouco melhor, para buscar, né, mais virtude, para talvez pedir perdão para alguém, se arrepender de tal e tal falta, confessar tal e tal falta. E essas luzes nos vêm, na maioria das vezes, em nossas orações meditativas bem feitas. Às vezes faltam luzes de Deus em nossa vida, não achamos muitas soluções, talvez porque nós não estamos rezando ou não estamos rezando devidamente. E muitas dessas luzes nos vêm no momento das nossas orações bem feitas. Durante, como já dissemos também, a Sagrada Comunhão bem recebida, em que nós estamos ali num contato com o próprio corpo de Cristo e num diálogo íntimo com Ele. Depois, através dos mais diversos exercícios espirituais, as vias sacras, as adorações dos Santíssimos, as visitas à igreja onde está o Santíssimo Sacramento, tudo isso são ocasiões em que Deus pode nos falar e nós podemos, né, se nós tivermos a disponibilidade de ouvir, nós podemos colher frutos de santidade para nós. E isso é necessário. Tudo é ocasião de Deus para Deus na nossa vida. São muitos e muitos e muitos meios eficazes que Nosso Senhor dispôs para que Ele possa, de alguma forma, nos falar e nos atrair aos seus caminhos. Deus nos fala através também dos bons exemplos dos nossos irmãos, do Evangelho colocado em prática pelos outros, e daí a importância do apostolado dos bons exemplos. Os pais dando bons exemplos aos filhos, os mais próximos dando bom exemplo aos seus próximos. Não adianta falar se nós não corroboramos isso com o nosso bom exemplo. Pelos nossos exemplos, também a palavra de Deus passa para atingir o nosso próximo. É muito importante o apostolado dos bons exemplos. Os bons exemplos, eles são como pregações e como exortações vivas, que são, é o Evangelho colocado em prática ali concretamente, são exortações vivas, próprias para nos encorajar, para atrair para a prática das virtudes. E por isso a igreja dá tanto valor à vida dos santos, né? Pois que o exemplo da vida dos santos vale muito mais, às vezes, que as suas pregações atraem grandes multidões para a prática dos conselhos evangélicos e das bem-aventuranças, a vida dos santos, este evangelho colocado em prática. E todos nós já experimentamos, quando lemos a vida dos santos, algum bom desejo de imitar um ou outro ponto que a providência, né, nos coloca como possível, né, imitar concretamente em nossa vida. Os exemplos nos arrastam e por aí passa também a palavra de Deus. Daí a importância do apostolado do bom exemplo, sobretudo dos pais para com os filhos no seio familiar. São diversos meios por onde passa a palavra de Deus. E esta palavra é divina, é santa, ela é salvífica, ela frutifica em uma abundância, uma multiplicidade de bens espirituais para nós, e mesmo bens materiais como consequência desses bens espirituais. A palavra de Deus, ela de si mesma, ela contém toda a potencialidade, toda a força para produzir a santidade, para produzir frutos. De si mesmo, ela é santa. Ela contém tudo quanto é necessário para que ela possa ser plenamente fecunda a nossa vida, contanto que nós a acolhamos, contanto que nós possamos ouvi-la, contanto que nós não impeçamos esta fecundidade da palavra de Deus em nós, oferecendo um terreno que não seja propício para ela. E esta palavra, ela dará sim frutos segundo a diversidade de terrenos onde ela cai enquanto semente, como Nosso Senhor nos explica nessa sábia parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, diz Nosso Senhor Jesus Cristo. E a semente, ela é disputada pelos três inimigos ferozes da nossa alma: o demônio, as paixões e o mundo. O demônio, a carne e o mundo, que estarão nessas diversidades de terrenos apresentadas por Nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio, a carne e o mundo. O primeiro dos inimigos, nos diz Cristo, que é o demônio, ele age dissipando o nosso espírito. De tal forma, o demônio dissipa o nosso espírito com mil coisas inúteis e distrações, que fica difícil escutar frutuosamente a palavra de Deus, porque cria em nós um espírito meramente superficial, cheio de coisas superficiais, um espírito voltado a coisas estrangeiras, pensamentos estrangeiros que não valem de nada para o nosso crescimento, apegados a coisas vãs, a coisas inúteis, a coisas fúteis, frívolas, que realmente só servem para dispersar o nosso espírito, que não acrescenta nada para nós. E esse nosso espírito totalmente dissipado, totalmente alheio ao verdadeiro bem, alheio à verdade, alheio a uma busca sincera por Deus, fica como que uma estrada de terra batida, simbolizada pela primeira figura da parábola. A palavra não consegue penetrar, ela fica somente na superfície, porque o espírito, ele é superficial, é frívolo, é fútil, se importa com coisas meramente fúteis da vida. E a palavra, caindo no espírito superficial, fica na superfície. A sua abordagem é meramente superficial, como se ela entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Não causa quase praticamente nenhum efeito na alma, que é muito superficial. E caída, essa semente caída no chão, na estrada, como diz o próprio Cristo, ela vai ser pisada por aqueles que passam e servirá de comida para os pássaros do céu, que virão arrancá-la da superfície ainda. E de fato, a palavra de Deus que nós recebemos, de alguma forma, que nós ouvimos, ficando na nossa superfície, recebida de maneira muito superficial, ela será esmagada pelos vários pensamentos transeuntes de desânimo, de preguiça, que vão se abater sobre a nossa alma e que vão esmagar esta palavra de Deus que ficou superficial. Ela será arrancada, como completa Cristo, pelos pássaros do céu, que são as tentações que estão voando sobre nós, sobre a nossa vida, para arrancar de nós a graça de Deus, e será de fato arrancada em nós. Não foi meditada, não foi colocada em prática, virá a primeira tentação e esta palavra será arrancada de nós. Arrancará os nossos bons propósitos, arrancará os nossos bons desejos, arrancará os nosso desejo de progredir, de praticar a virtude, porque ela não foi devidamente acolhida em nossa alma, ficou na nossa superfície, nossa alma muito superficial, foi acolhida com muita frivolidade, porque ainda nós somos muito frívolos, até na nossa vida como um todo. O segundo inimigo da nossa alma, o segundo inimigo do homem é o próprio homem, as próprias paixões, a própria carne, as paixões desordenadas. Nosso Senhor diz que uma outra parte da semente cai sobre um terreno pedregoso, pedregulhoso, onde essa semente, brotando, ela não vai conseguir fincar as suas raízes, e como consequência, sem raiz, ela será seca, não poderá morrer. Diz uma bela, se não me engano, dos Salmos, um belo versículo dos Salmos, que o pecador é como a erva que cai sobre o telhado, cresce, seca antes de dar qualquer fruto, porque justamente o telhado não tem terra, né, onde se possam fincar as raízes. O justo, né, é uma palmeira plantada nos atos de Cristo, nos atos do Senhor. O pecador é uma erva que cai sobre o telhado, seca antes de dar fruto. E de fato, quando nós oferecemos um terreno de pecado, um terreno pedregoso à palavra de Deus, ela não pode fincar as suas raízes, porque não tem conteúdo para fincar as suas raízes. Esse terreno pedregoso, ausente de terra, de substância, é justamente a imagem da alma escrava das paixões desordenadas, das paixões da carne, das paixões como um todo. Vem uma arma que é escrava da moleza, da tibieza, dos vários vícios, né? dos pecados da carne, da negligência no serviço de Deus. Ela quase que está praticamente obstruída a receber esta semente, para que a semente possa fincar devidamente as suas raízes. O terreno pedregoso é formado de pedras, não tem conteúdo bom, né, para que essa semente possa frutificar verdadeiramente. Esse conteúdo bom é impedido por essas pedras, né, das paixões desordenadas, que podem estar talvez até embaixo dessas pedras, mas há pedras demais na superfície que impede que a palavra de Deus chegue e tome as suas raízes. Esta alma até gostaria muito, mas muito, de amar a Deus. Gostaria muito de praticar as virtudes. Gostaria muito de levar algo mais alto do que já está acostumado. Ela até recebe a sua palavra, mas por ainda estar muito mole, muito tíbia, muito apegada às coisas, muito apegada a si mesmo e às coisas da carne, vem um primeiro sacrifício a fazer, vem uma primeira violência a se impor, um primeiro desapego de alguma coisa, e logo ela se sente desencorajada, tomada pela moleza, pesada como uma pedra onde a semente cai, seca e morre. Não tem terra substanciosa para colocar raízes, porque está petrificada por causa dos vícios, da preguiça, da moleza, da tibieza, da carne como um todo. E assim devemos, né, buscar este combate, né, contra tais vícios, para que se possa a palavra de Deus, né, criar raízes e frutificar em nós. A palavra de Deus, ela é incompatível com os vícios, ou os vícios são combatidos, ou a palavra de Deus será combatida pelos vícios em nossa alma. Nós temos ainda o terceiro inimigo, que é o mundo simbolizado nos espinhos, que vem sufocar a palavra de Deus. Nesse caso, existe terra boa. A palavra de Deus, ela é semeada. Não há pedregulho, a terra não está batida. A palavra de Deus finca, cria raízes, mas ela não cresce. Ela não cresce porque ela é sufocada pelo que está rodeando ela naquele momento, que é o mundo. Assim, existe um certo número de cristãos que escutam a palavra de Deus, que desejam crescer na santidade, crescer na vida espiritual, têm boas resoluções, começam a colocá-las em prática, mas o mundo, sempre o mundo que as cerca, as convida para as suas honras, para o seu meio, que é por demais mundano. Às vezes, as exigências da vida social podem levar a um respeito humano que nos leva a negar, muitas vezes, a palavra de Deus na nossa vida e nos leva a não mais agir segundo a palavra de Deus, pelo respeito humano vindo de certas exigências que podem vir de certas pseudo-exigências da vida social. E isso retém o firme propósito que estava bem enraizado. E isso faz com que a planta da vida espiritual não cresça além do que o mundo a permite crescer. Isso faz a pessoa acabar ficando no seu... O mundo cria para a pessoa um certo comodismo, pode nos fazer adormecer numa vida muito cômoda, muito baixa, pouco elevada espiritualmente, muito sensual, muito mundana, muito voltada para as coisas do baixo e do mundo. Os espinhos sufocam, impede de se crescer para o alto. Assim, é a semente abafada pelo amor dos bens da terra, pelo amor do mundo e pelo respeito humano, que é figurado nesses espinhos que vêm sufocar esta prática da palavra de Deus na minha vida. E contra isso, o remédio do santo desapego, o remédio do apego a Deus, de não ter vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo, de não negar a nossa fé diante dos homens, dando exemplo dela também no meio em que nós estamos. Tudo isso são situações de más disposições, exemplos de maus auditores da palavra de Deus, que nosso Senhor nos dá, para que nós justamente olhemos para nós, meditemos sobre as nossas próprias atitudes e tomemos cuidado com as disposições da nossa alma que podem impedir o crescimento e a frutificação de Deus, da lei de Deus em nossa vida. A palavra de Deus, né, repito, ela nunca cai em vão no terreno de uma alma. A palavra de Deus, quando é de alguma forma ouvida, ela nos leva sempre a tomar alguma decisão, a tomar alguma atitude. Ou ela cairá em nós para a vida, ou ela cairá em nós para a morte. Para a vida da alma, quando ela é recebida com a devida honra, com a devida piedade, com esse desejo de colocá-la realmente em prática. Será recebida para a morte se ela for profanada em nós, esquecida, pisada, negada por nós. Santo Agostinho diz que a palavra de Deus é tão preciosa quanto o corpo de Cristo. E assim deve ser recebida com as devidas honras, com o devido amor e devoção. E vê-se então a importância de bem recebê-la em nossa vida, para que ela possa de fato produzir frutos de vida eterna para nós. E quais as disposições que deveríamos ter para com a palavra de Deus, para acolhê-la com frutos? Primeiramente, encará-la com espírito de fé. A palavra de Deus deve ser encarada com espírito de fé. Nós devemos compreendê-la como vindo verdadeiramente de Deus, ela vem de Deus, e por vir de Deus, ela deve ser escutada com toda a atenção. A palavra de Deus deve ser encarada com espírito de humildade, escutada com espírito de humildade. Eu quero acolhê-la em todos os seus aspectos em nossa vida, ainda que me leve a fazer algum sacrifício, me desapegar de algum pecado dominante, de algum coelhinho branco que eu guarde algum pecado de estimação, que eu guarde um defeito, que eu guarde ainda em mim, né? O espírito de humildade, de querer realmente mudar quando for necessário mudar, quando eu compreendo, né, a palavra de Deus. O espírito de zelo colocando-a sempre em prática diante, né, do mundo, sobretudo, colocando em prática em nossa vida com todo o amor, com toda a devoção. Diz, né, São Paulo, né, depois também em seguida de Cristo: não são aqueles que escutam a lei que são justos aos olhos de Deus, mas aqueles que praticam é que são de fato justificados. Aquele que escuta a palavra de Deus, que a coloca em prática, este sim é justificado. Não basta escutar, devemos meditá-la e colocá-la em prática sempre na nossa vida. Devemos gravar bem profundamente no nosso espírito, no nosso coração, aquilo que de alguma forma, sobre os vários meios, nós ouvimos, né, de Deus, né, da boca de Deus, pelos vários meios que Deus dispôs para manifestar para nós a sua palavra, seja pela meditação do Evangelho, seja pela pregação, seja pela leitura, seja pela vida dos santos, seja pelos bons exemplos, nós possamos acolher, meditar profundamente essa palavra de Deus na nossa vida. Assim fazia Nossa Senhora em sua vida, como diz o Evangelho, que tudo meditava atentamente no seu coração. Devemos sim meditar também nós atentamente a palavra de Deus em nosso coração. Fazendo isso, a nossa alma, ela se apresenta como uma terra boa, uma terra bem preparada, uma terra apta, onde a semente da palavra e a semente da graça de Deus, ela tomará as suas raízes, raízes profundas, e crescerá verdadeiramente sem impedimentos, e ela vai produzir frutos de paz e de consolação para a nossa vida aqui na terra, e vai produzir frutos de glória para a nossa vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.